Olá, estamos de volta com o programa Sábado CBN. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. Nós vamos conversar agora com o Dr. Fabrício Galan, médico endocrinologista, e ele vai conversar conosco sobre a importância da endocrinologia na saúde pública. Doutor, como vai? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Ney. Muito prazer conhecê-lo. Bom dia a você e aos ouvintes da CBN. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
Doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho com a gente, começando pelo básico, realmente. Como que é definida a área de endocrinologia dentro da medicina?
A endocrinologia é uma especialidade médica que lida com doenças das glândulas endócrinas e distúrbios do metabolismo. As glândulas endócrinas produzem hormônios, que são substâncias que vão atuar em tecidos e órgãos específicos. Como exemplos de hormônios, a gente tem a testosterona, estradiol, o GH, que é o hormônio do crescimento, o cortisol, que é o famoso hormônio do estresse, dentre outros. Nosso corpo produz mais de 50 hormônios diferentes. Tá? Para ser endocrinologista, o médico tem que ter 10 anos de estudo, 6 anos de graduação em medicina, 2 anos de residência em clínica médica e mais 2 anos de residência em endocrinologia.
Então, é um período longo de preparação, podemos dizer assim, e, obviamente, isso acaba tranquilizando os pacientes, porque os médicos que atuam nessa área, sempre regularizados perante a lei, permitem que o melhor tratamento possível seja dado a quem procura ajuda médica. Quais são as principais doenças que são detectadas nessa área que o senhor atua, no mundo, no Brasil e no Paraná, se é que existe esse tipo de estudo tão regionalizado?
Pois não. A endocrinologia não é uma especialidade tão conhecida por quem não é da classe médica ou da comunidade científica, né? Então, é importante a gente informar isso à população, né? Então, a endocrinologia é uma especialidade muito vasta. A gente diagnostica e trata obesidade, diabetes, doenças da tireoide, como nódulos da tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças de outras glândulas endócrinas, como as adrenais, a hipófise, deficiência hormonal no homem, né? Depois de 50 anos é muito comum a queda, por exemplo, da testosterona, mulheres com excesso de pelo, síndrome do ovário policístico, distúrbios menstruais, crianças com déficit de crescimento ou com puberdade precoce. Então, é uma especialidade muito ampla. Problemas de colesterol, triglicérides, esteatose, que é a gordura no fígado. A gente faz encaminhamento para cirurgia bariátrica e acompanha esses pacientes também no pós-operatório da bariátrica. Então, assim, são muitas patologias que a gente diagnostica e trata.
O ser humano é um só, é óbvio, mas existem dietas diferentes ao redor do mundo e hábitos diferentes ao redor do mundo. Existem situações dentro da sua área de atuação que são mais regionais, ou seja, típicas de um país ou de uma região específica dentro de um país continental como o Brasil?
O Brasil é um país muito heterogêneo, um país continental, e dependendo da nossa região, sim. Existem estados do Brasil em que existe um consumo de alimentos mais calóricos por causa da temperatura, o clima frio, ele acaba aguçando o apetite para alimento mais, digamos, encorpado, com uma densidade energética maior, né? Devido às baixas temperaturas aqui na região sul, existe uma tendência de menos exercício físico, né? Por causa de temperatura fria, chuva, enfim. Então, assim, em relação à alimentação, tem diferença, sim, de um estado para o outro.
E em relação ao Paraná, vamos falar da nossa região em particular. Nós temos que doenças mais comumente relatadas dentro da sua área médica?
Pois não. Bom, no Brasil, como um cenário geral, nós temos 17 milhões de indivíduos com um diabetes, né? É um índice bem alarmante, bem preocupante. No Paraná, no caso da capital Curitiba, a gente tem em torno de 150 mil indivíduos com diabetes. Tá? Então, é uma doença extremamente prevalente. E o diabetes está ligado ao alto consumo de alimentos processados, industrializados, né? Refrigerante, sedentarismo, é aquela, o fast food, aquela comida prática do dia a dia, que é o mais rápido para aquele momento, mas que nem sempre é o mais saudável. Tá? Em termos de obesidade, 70% da população adulta do Paraná tem sobrepeso ou obesidade, que é um índice um pouquinho maior do que o cenário nacional, que é em torno de 65%. Tá? Então a gente define como sobrepeso. A gente utiliza o IMC, que é o índice de massa corpórea, que é uma conta que qualquer pessoa pode fazer utilizando o peso dividido pela altura ao quadrado. Quando essa conta fica entre 25 e 29,9, o sujeito tem um sobrepeso, e quando a conta fica maior ou igual a 30, ele tem um quadro de obesidade. Tá? Então aqui no Paraná a gente tem um índice um pouquinho maior, e eu atribuo sim, como você falou, Anei, assim, existem vários fatores, até pela etnia da nossa região, né? É, muito polonês, ucraniano, alemão, italiano, que são indivíduos com uma complexão óssea um pouquinho maior, né? Indivíduos que gostam de comer carboidrato, né? Parte de massa, de pão, né? Então isso aí dá uma diferença com relação ao cenário mundial, né? O tipo de colonização da nossa região, em virtude de temperaturas muito baixas, as pessoas têm épocas do ano que não fazem exercício físico ao ar livre. Então essa divergência com relação ao cenário nacional é atribuída a essas questões.
Doutor, o senhor falou de diabetes, por exemplo, né? Que é uma das doenças que dentro da área de endocrinologia é tratada. E por isso o tema da entrevista de hoje, a endocrinologia, a importância da endocrinologia na saúde pública. Diabetes é um problema grave de saúde pública. O senhor falou que nós temos 17 milhões de pessoas no Brasil com essa doença. Só em Curitiba são 150 mil. Por que que é tão alto?
Então, o diabetes é uma doença multifatorial. Então, primeiramente, o que que é o diabetes? É uma síndrome metabólica que está relacionada ao acúmulo de glicose, açúcar no sangue, devido a uma deficiência na produção de insulina pelo pâncreas. A insulina é um hormônio que justamente tira a glicose do sangue e leva para os órgãos, e também de uma resistência à insulina. Então, por que que a gente tem vivido aí uma epidemia de diabetes e obesidade no país? Né? Redução de atividade física, tá? Sedentarismo, esse é um dos motivos. Correria do dia a dia, trabalho, questão de violência urbana, as pessoas não saem mais tanto quanto antigamente. Antigamente a criançada brincava de pega-pega, esconde-esconde, soltava pipa, andava de patins, skate. Então eram atividades físicas com gasto energético. Hoje em dia, a criança ou adolescente fica no tablet, no celular, no videogame, na televisão. Então são atividades com pouquíssimo gasto calórico. Outra coisa é piora dos padrões alimentares. Antigamente existia comida de verdade. O que é comida de verdade? Arroz, feijão, ovo cozido, frango, uma carne magra, um suco natural. Hoje em dia, as pessoas pedem muito fast food por aplicativo, é aquela comida pronta, ou a comida congelada de mercado, né? Uma lasanha congelada, uma pizza, um prato pronto, que tem alto teor de condimentos, açúcares, gordura hidrogenada, e isso é extremamente calórico. E outro motivo é obesidade. Nossa população tem ficado cada vez mais obesa, né? Hoje em dia, no país, a gente tem cerca de 140 milhões de pessoas com sobrepeso ou obesidade. Tá? Então, 96 milhões de brasileiros têm o sobrepeso, que é aquele IMC que eu citei, tá? E 40 milhões têm obesidade. Então, junto com a obesidade, principalmente a gordura visceral abdominal, ela é altamente inflamatória. Ela produz algumas substâncias que antagonizam o efeito da insulina. Tá? Então, a insulina, que o papel dela é trazer a glicose para dentro dos órgãos, quando você tem obesidade, você traz uma resistência à insulina, aumentando o risco de diabetes. Tá? E também o alto consumo de refrigerante, achocolatado, doces, né? Alto teor de açúcares na nossa alimentação hoje em dia.
Eu entendo tudo que o senhor fala, mas algumas coisas são difíceis de privar, né? Ou seja, as pessoas não vão se privar de determinados alimentos, mas elas podem reduzir. Vamos falar de um alimento que quase todo mundo gosta, que é sorvete. Uhum. Por exemplo, o consumo de sorvete ele pode ser reduzido sem fazer mal ao organismo? Ou seja, se eu reduzir, tudo bem? Citando como exemplo, consumir, por exemplo, uma vez por semana, seria adequado?
Com certeza, Ney. Eu sou contra radicalismos alimentares, né? Até porque senão a vida da gente fica muito chata, né? Se fazendo uma reeducação alimentar por 90% dos teus dias da semana, você vai ter uma expectativa de vida longa, uma qualidade de vida adequada, tá? Claro que, vez ou outra, tem dia das mães, um aniversário, um evento de família, vai ter uma sobremesa, vai ter um pudim, um bolo, vai ter o sorvete, né? A gente não precisa radicalizar e cortar totalmente o doce, né? Eventualmente, uma vez por semana, você consumir com moderação, eu não vejo problema nenhum nisso aí, não. Tudo na vida da gente é um ponto de equilíbrio. Isso vale para hábitos alimentares, vale para o trabalho, né? Vale para consumo de bebida alcoólica, tudo é questão de equilíbrio.
Bom, a gente falou do doce, que todo mundo gosta, inclusive as crianças, né? O senhor falou que uma vez por semana não tem problema nenhum. Eu usei como exemplo. Qual seria o limite? 3 vezes por semana, por exemplo, consumindo doce, é de bom tamanho ou não?
Depende da faixa etária que a gente está falando, né? Por exemplo, antes de 2 anos de idade, os pediatras recomendam não consumir açúcar. A criança não deve consumir nenhum tipo de açúcar, tá? Dos 2 aos 10 anos, você pode liberar ali um dia na semana, né, um consumo de doce, né? Tudo tem limite e tudo depende, a gente tem que individualizar caso a caso. Por exemplo, existem situações que a criança tem diabetes do tipo 1, onde o pâncreas não produz nada de insulina e ela faz uso de insulina injetável para controlar seus níveis de açúcar. Esse é um grupo de pacientes que a gente tem que ter cuidado com relação a flexibilizar. Então a gente tem que individualizar. Aquela criança que está com sobrepeso, obesidade, né? Talvez 3 vezes na semana já não seja tão adequado, talvez 1 vez na semana. Então a gente teria que individualizar caso a caso, né, o padrão de vida daquela criança, as condições de saúde dela, né, para estabelecer isso numa consulta médica.
Então, cada caso é único, a gente falou de crianças, mas isso vale para as outras faixas etárias também.
Sim. Um adulto, né, comer doce aí 1, 2 vezes na semana, né, em pequena quantidade. Não vejo problema, desde que ele tem uma doença crônica que está compensada. Não vai você com diabetes de 300, 400, vou comer um bolo de aniversário, né? Tomar um sorvete, né? Então a gente tem que individualizar caso a caso.
O senhor falou também de bebida alcoólica. A bebida alcoólica também pode afetar o diabetes, por exemplo, piorar a situação?
Pode, a bebida alcoólica pode afetar o descontrole da glicemia, porque tem carboidrato ali, né? Tem cevada, tem trigo, né? O próprio álcool, ele interfere no descontrole da glicemia. Então, o indivíduo que tem diabetes, ele pode fazer uso de bebida alcoólica, mas extrema moderação, né? 1 ou 2 vezes na semana, 1 ou 2 latinhas por cada ocasião, nada muito além disso, porque vai interferir com o aumento da glicemia e ganho de peso. A gente sabe que bebida alcoólica, ela causa ganho de peso, né? Principalmente aquela gordurinha abdominal, que é a gordura visceral, que está ligada a risco cardiovascular de infarto, AVC, esteatose hepática.
No Brasil, nós não temos o hábito de consumir tanta bebida destilada, pelo menos não o tradicional uísque da Europa, por exemplo. Uhum. A gente gosta no Brasil de uma boa cachaça, que é um destilado nacional. Mas as pessoas adoram uma cervejinha, né? E gradativamente estão incorporando o hábito do vinho. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas duas bebidas fermentadas, então o vinho e a cerveja. Como que seria o ideal para que a gente pudesse, então, estabelecer um parâmetro de consumo, no caso do vinho e da cerveja?
Um cálice de vinho tinto seco ao dia, ele é até protetor cardiovascular. Tá, o vinho ele tem uma substância antioxidante, tem resveratrol, ele é protetor das artérias, né, nessa quantidade. Tá? Um cálice de vinho tinto seco ao dia, nessa quantidade, não teria problema. Tá? E com relação ao consumo de cerveja, no sexo masculino, 2 latas ao dia e no feminino, 1 lata ao dia, também é uma quantidade segura, desde que a pessoa tenha esse autocontrole. Repito, a gente não pode generalizar isso para toda a população, né? Existem grupos que não podem fazer mesmo esse uso mínimo. Ah, um paciente que faz um tratamento de transplante renal, né? Faz diálise, um paciente que já tem uma tendência ao etilismo, né? Um paciente que toma remédio para depressão, ansiedade, que são remédios controlados psicotrópicos, e não deve fazer uso nem de pequenas quantidades de bebida alcoólica. Então existem alguns grupos que não podem mesmo fazer uso de pequenas quantidades.
E quando a gente vai para os destilados? Eu mencionei a cachaça, que é uma bebida saborosa para quem gosta, é óbvio, né? Elogiada fora do Brasil, inclusive produto de exportação. Mas há quem goste de um bom whisky. Qual seria a dosagem para os destilados?
Então, no caso da cachaça, aquele copinho tradicional de cachaça, né, uma a duas vezes na semana não teria problema, desde que a pessoa não se enquadre nesses grupos de restrição que eu citei. Tá? E no caso de uísque, uma vez na semana, um copo de uísque, tá, com 50 ml ali, também nessa quantidade, desde que a pessoa não tenha problema sério no fígado, problema renal, distúrbio psiquiátrico, não tome medicamento psicotrópico, também não teria problema. Claro que, repito, né, isso varia caso a caso, né, não estou generalizando uma situação.
Bom, eu estou indo por tópicos porque as pessoas têm dúvidas de diferentes naturezas, né? Então, a gente está agora na questão das bebidas alcoólicas. Tem muita gente que gosta de um bom licor de sobremesa e faz isso todo dia. Não pode, doutor?
Então, se você é diabético, tem problema de triglicérides, gordura no fígado, ou está querendo perder peso, uma dieta para emagrecimento, eu não recomendo. Tá? Se você não se enquadra nesses tópicos, tá, poderia fazer uso do licor pós-refeição.
Vamos falar um pouquinho de alimentação, doutor. O senhor falou de obesidade, que também é um problema crônico e é um problema que o senhor trata dentro da sua área, que é endocrinologia, e é um problema de saúde pública no Brasil. O senhor já relatou isso alguns minutos atrás. O senhor mencionou que 65% da população brasileira tem sobrepeso, no mínimo sobrepeso, né? Quando não obesidade. E no Paraná esse índice é pior, chega a 70%. O senhor mencionou isso alguns instantes. Pois bem, então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, justamente sobre essa questão. Nós temos o hábito de consumirmos, nós brasileiros, e aqui no Paraná não é diferente, nós consumimos alimentos com gordura, né? Por exemplo, um bom churrasco tem gordura, um bom churrasco sem gordura não tem nem gosto, né? Já existem algumas modificações, inclusive no rebanho suíno, para que aquele porco tipo banha que existia antigamente fosse substituído pelo porco tipo carne, né, que hoje é um alimento, até alguns médicos consideram, mais saudável do que o frango com a pele, né, deixar isso bem claro. Esses alimentos gordurosos, eles podem ser consumidos com moderação? E qual seria, afinal de contas, uma dieta adequada em relação, por exemplo, a carnes?
Eu não vejo problema nenhum no churrasco, você consumir churrasco uma vez na semana. E realmente a carne do churrasco, ela vai ter sua gordurinha, que faz parte do corte do churrasco. Uma vez por semana, não vejo problema. Só que, claro, vai, se você é um paciente safenado, já fez cateterismo, tem estente no coração, tem alto risco de algum problema cardíaco maior, né? Precisa ver essa frequência semanal, já não indicaria para esse sujeito. Tá? Vamos supor que você, né, tem uma pressão alta, mas que está controlada, você tem apenas um pré-diabetes, ou um diabetes que está bem estabilizado, teus níveis de colesterol estão adequados. Tá? Por isso que é importante um check-up anual para todos nós. Você precisa saber como está teu organismo, como está tua saúde física, mental e laboratorial. Tá? Para ver o que você pode fazer ou não. Mas um churrasco uma vez na semana, não vejo problema nenhum. Tá? O grande problema para a questão do peso e até para piorar nível de colesterol e causar doença cardíaca é o consumo de manteiga, margarina, tá? Frituras, é a coxinha, é o pastel, é o cheeseburger com bacon, com ovo frito. Enfim, esse tipo de alimento realmente você tem que consumir com muita cautela. Tá? Agora, a carne bovina, carne suína, carne de frango, né? Hoje em dia tem as air fryers, né? Tem as grelhas, tudo, que você não usa óleo, tá? Olha, tá super adequado.
Agora, o senhor mencionou uma questão tecnológica positiva, que é o air fryer, né? Isso. Então, se a gente não frita, mas põe no air fryer, é bem melhor.
Sim, porque ela mantém ali o sabor e a textura do alimento, mas sem utilizar gordura, tá? Também hoje em dia tem frigideira antiaderente, panela antiaderente, que você não usa óleo, o alimento não gruda, né? Então essa tecnologia é muito útil para a qualidade de vida da gente.
No Mediterrâneo, as pessoas costumam jogar uma quantidade grande, né, de azeite de oliva sobre a comida. Uhum. E dizem que faz bem para o coração. Uhum. Né? Estudos comprovam que realmente a população do Mediterrâneo tem uma saúde cardíaca muito interessante. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão do azeite de oliva. Né? Uhum. Azeite tem que ser de oliva. os demais são óleos. Uhum. Né? Mas, enfim, a gente acaba usando a expressão, mesmo que seja um pouco equivocada. Então, o uso de azeite na comida, ou seja, o azeite de oliva, né? Ele é adequado ou não é adequado? Lembrando, para quem está me ouvindo agora, o Mediterrâneo, a gente sempre lembra do Mediterrâneo na Europa, mas o mar Mediterrâneo também banha o norte da África.
O azeite de oliva é uma gordura de ótima qualidade, tá? E o azeite de oliva extra virgem, de baixa acidez, menor que 0,3%, está indicado sim na dieta do dia a dia. Ele é protetor cardiovascular, ele ajuda a fazer, entre aspas, uma limpeza das artérias para prevenção de infarto, de AVC, né, de doenças cardiovasculares como um todo. Claro, você não pode usar uma grande quantidade de azeite, porque em pequenas porções ele é muito calórico, né? É um alimento que tem muita caloria por pequenas porções. Agora, aquele fiozinho de azeite, né, na comida do dia a dia, tá? Hoje em dia tem até azeites específicos para cozimento, para altas temperaturas, né? Em geral eles têm um rótulo vermelho, eles são diferenciados, né? Para não perder a sua qualidade, o azeite de oliva está indicado, inclusive a população do Mediterrâneo, eles têm mais longevidade, expectativa de vida. Um dos motivos é esse. O outro é o consumo de peixe, pelo menos uma vez na semana, peixes de águas profundas e frias, né? Salmão, sardinha, atum, né? Então eles são ricos em ômega 3, que também protegem as artérias do coração. Então o azeite está indicado sim, azeite de oliva extra virgem.
O salmão fica um pouquinho complicado para o preço, né? Mas sardinha não, a sardinha ela é acessível. Bem mais acessível, né, doutor? O senhor recomenda o consumo de sardinha pelo menos uma vez por semana?
Com certeza, recomendo, e isso é indicado por qualquer sociedade da comunidade médica, né, e de nutricionistas também. Sociedade de Cardiologia recomenda, de Endocrinologia, de Nutrologia, então está recomendado o consumo de peixe pelo menos uma vez na semana, sim. Tá? E a sardinha é um peixe que é mais acessível, né, por causa do custo, e muito saudável, porque ele é rico em ômega 3, 6 e 9, né, que aumentam os níveis de HDL, que é o bom colesterol, reduz triglicérides e fazem proteção cardiovascular.
Doutor, no Brasil a gente já consumiu mais frutas. Todo mundo tinha um pé de fruta em casa antigamente, os quintais ficaram menores, os terrenos ficaram menores, o preço do imóvel valorizou, enfim. Mas antigamente as pessoas tinham pomares em casa. Hoje nós não temos mais, infelizmente. E o consumo de frutas, é público e notório que ele é saudável. Consumir as frutas da estação, como por exemplo agora aqui na nossa região, a Pocã, né? Seria recomendável para a saúde cardiovascular, para a saúde do ponto de vista endocrinológico?
Toda fruta, todo consumo de fruta é muito bem-vindo, tá? E tudo, que nem eu falei, é quantidade, né? Não vai comer uma bacia de pocã, né? Porque toda fruta tem seu açúcar natural, que é a frutose. E se você come uma alta quantidade de fruta, você vai aumentar o valor calórico dessa refeição que você está fazendo. Mas come ali umas duas pocãs um dia, até três, não vejo problema algum, tá? Fruta, você tem que comer pelo menos umas três frutas por dia, né, de preferência frutas diferentes, tá? Que elas são muito saudáveis e fazem prevenção de doença. E evitar, entre tomar o suco de fruta e comer a fruta, né, in natura, você tem que dar sempre opção para comer a fruta in natura, porque a fruta, ela tem sua fibra, e a fibra vai retardar a absorção de frutose, né? Então, por exemplo, um copo de suco de laranja ali de 300 ml, foram espremidas ali 5, 6 laranjas, e aquilo vai dar um pico de glicose na tua corrente sanguínea muito alto, porque primeiro pela quantidade de laranja que está ali, e segundo porque não tem a fibra, tá? Então muitas vezes a gente ouve paciente diabético: poxa, doutor, tomei um suco integral de laranja ou integral de uva, mas lá estava escrito que não tinha adição de açúcar e minha diabetes foi lá para 400. Mas, pois é, aí é que está, não tem adição de açúcar, mas a fruta já tem seu açúcar próprio. E a partir do momento que você tirou a fibra, a absorção daquele açúcar foi muito elevado, e o pâncreas não deu conta de produzir insulina, né? Ele já tem uma deficiência porque é diabético, de metabolizar aquele açúcar.
E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre leite e café. O café sem açúcar, acredito, não tenha problema nenhum, né? E o leite deve ser consumido com que moderação, do ponto de vista endocrinológico, repetindo?
Hoje em dia, o pessoal tem, digamos, demonizado a questão do leite, né? Tire leite da tua vida, você zero a lactose. E não é bem assim. Se você não é intolerante à lactose, ou seja, se você consome um queijo, um iogurte, um leite, e não sente distensão abdominal, formação de gases, dor de cabeça, constipação ou diarreia, então assim, se você não é intolerante à lactose, você deve consumir o leite, sim, e esse consumo pode ser diário, tá? Aí 300, 400 ml todo dia, não tem problema algum, tá? Com relação ao café, 2 xícaras ao dia de café também está super recomendado, tá? Claro, de preferência sem açúcar, né? Porque a gente tem que apreciar o paladar do café, tá? E a restrição com relação ao consumo de café, se você tem algum problema de arritmia cardíaca, ou sofre de ansiedade, ou tua pressão está muito descompensada, você deve moderar no consumo de café. Mas se você não se enquadra nesses grupos, você pode consumir 1 xícara de manhã e 1 xícara à tarde sem açúcar, sem problema, e o leite pode ser consumido aí 300, 400 ml por dia, sem problema algum.
Para finalizar essa questão de cardápio, embora isso seja muito vasto, a gente pode passar dias falando, o pãozinho, porque, de novo, no Brasil o pão ele faz parte da nossa dieta habitual, diária, né? Acho, inclusive, que a gente poderia voltar aos tempos em que comíamos mais broa de milho, por exemplo, né? Mas essa é uma outra história. Já fica aqui a pergunta, que tipo de pão é mais saudável, né? Broa de milho, o pão de trigo, a broa de centeio e, né, uma dúvida pertinente, qual é a quantidade de pão que a gente deve ingerir ao longo do dia desses diferentes tipos de produto?
Pois é, o pão ele pode ser consumido, tá, numa dieta normal, mesmo para quem tem diabetes ou para quem está querendo perder peso. Tá? Só que ali você tem que colocar uma proteína junto, por exemplo. Você comer um pão francês de manhã com 2 ovos mexidos ali, com 1 colher de aveia, poxa, um café da manhã de excelência, né? Então assim, não tem um melhor pão ou pior pão. Todo mundo pode comer um pãozinho francês de manhã e uma tarde, tá? Ou broa de centeio, ou a própria broa de milho, pão de forma normal, pão de forma integral, tá? O que muda na versão integral? Ele tem um pouquinho mais de proteína do que a versão tradicional, tá? E claro que tem alguns subgrupos específicos, né? Aí repito, a questão de um indivíduo que tem diabetes que está muito alterado, é bom evitar consumo exagerado de farináceos, né, dos alimentos que contêm a farinha de trigo branca, porque isso vai interferir no descontrole da glicemia. Aí esse grupo de paciente deveria substituir pela versão integral para melhora do controle glicêmico. Tá? Da mesma forma, o indivíduo que está visando uma perda de peso, uma dieta hipocalórica, seria mais indicado também a versão integral dos pães. Tá? Fora disso, para a população geral, ele não precisa ficar proibido de comer o pão francês, desde que tenha uma fonte de proteína. Pode ser ovo, pode ser um creme de ricota, pode ser queijo branco, pode ser frango desfiado. Tá? A própria pasta de amendoim zero açúcar poderia ser utilizada, tá? No pão. Então, um café da manhã muito adequado.
Doutor, o senhor falou da questão dos diferentes tipos de pães. Lógico que alguns são mais adequados para determinadas finalidades, mas a gente falou muito sobre a questão do diabetes e a gente ainda está dentro desse quadro do diabetes e da obesidade. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre, se é mito ou não, essa questão de substituir. Então, muitos diabéticos acabam substituindo, ou pessoas que têm obesidade, o pão de trigo pelo pão de centeio. E, às vezes, exagera um pouquinho na quantidade do pão de centeio. O pão de centeio também engorda, eu acredito. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Né? E também eu gostaria que o senhor falasse sobre essa questão do diabetes. O diabético ele pode consumir outros tipos de pão sem preocupação ou isso é mito?
Então, tudo depende da quantidade. Por exemplo, o pão de centeio ou o pão de normal, né? Depende da quantidade. Se você comer 5 fatias do pão de centeio e 2 do pão normal, vai ficar elas por elas em termos de prejuízo na descompensação do quadro metabólico dele e até na carga de calórica também dele. Tá? Então, tudo depende da quantidade. Então, para o indivíduo que é diabético, o pão integral e zero glúten, para esse subgrupo de paciente, seria mais recomendado sim, porque não vai causar tanto prejuízo no descontrole glicêmico dele.
Eu não estou falando de dieta agora, mas de um hábito de saúde, né, que é o consumo de água. Eu vejo que muitas pessoas consomem pouca água ao longo do dia. E eu não sei até que ponto isso é perigoso para a saúde ou não, inclusive dentro da área de endocrinologia. Eu gostaria que o senhor falasse, dentro da sua perspectiva médica, estamos conversando com o Fabrício Galan, endocrinologista, sobre a importância da endocrinologia na saúde pública, eu gostaria que o senhor falasse sobre o consumo diário de água. Qual seria a quantidade adequada, usando a sua área de conhecimento como plataforma para sugerir às pessoas uma medida que seja no mínimo racional?
Então, Ney, a quantidade recomendada para mulheres seria de 35 ml de água por quilo, tá? E no caso de homens, 42 ml por quilo, tá? Então vamos supor aí um homem de 80 quilos, né? 42 ml por quilo, vai dar mais de 3 litros de água por dia, tá? Ele poderia distribuir da seguinte forma: 1,5 litro de manhã, 1,5 litro à tarde e uma pequena quantidade à noite ali para ele não ter que ficar urinando de madrugada, tá? Então realmente hoje em dia as pessoas não ingerem quantidade hídrica adequada e muitas das pessoas estão sim desidratadas. Isso causa o quê? Fadiga, cansaço, dificuldade de concentração, déficit de atenção, dores musculares, cãibras, tá? Então o déficit de água está ligado a tudo isso. Tá? Então, para mulheres, 35 ml por quilo, para homens, 42 ml por quilo. E isso distribuído ao longo do dia e evitando de tomar uma alta quantidade à noite para não atrapalhar a noite de sono.
Eu gostaria que o senhor falasse agora de outras doenças que são muito comuns dentro da endocrinologia. O senhor falou, por exemplo, do hipertireoidismo e do hipotireoidismo. O senhor poderia caracterizar essas doenças com sintomas e o que fazer para evitá-las?
A tireoide é uma glândula que fica localizada na região anterior do pescoço e ela tem o formato de um H, de uma borboleta. E ela produz dois hormônios importantíssimos para o nosso equilíbrio, que é o T4 e o T3. Quando a tireoide está produzindo menos hormônios do que o normal, a gente tem uma situação que é o hipotireoidismo, tá? Que é caracterizado por uma gama de sintomas como cansaço, fraqueza, fadiga, sonolência, diminuição de memória, edema, que é retenção de líquido, intestino preso, humor depressivo, dificuldade para perder peso, queda de cabelo, unha quebradiça, da parte laboratorial, aumento dos níveis de colesterol, e do ponto de vista de exame de imagem, acúmulo de gordura no fígado. Tá? Então, aquele paciente, poxa, doutor, eu conheço meu organismo e estou percebendo que de 6 meses para cá, estou desanimado, estou triste, mas sem motivo aparente, eu já acordo sem energia, eu durmo bem, eu durmo 8 horas, mas acordo com uma sensação de que o sono não foi reparador. Esse paciente é um quadro clínico típico de hipotireoidismo. Já no hipertireoidismo, você tem uma produção exacerbada dos hormônios tireoidianos. E no hipertireoidismo, você vai ter uma perda rápida de peso, palpitações, que é batedeira no coração, tremores, suor excessivo, também vai ter queda de cabelo, insônia, irritabilidade, ansiedade, às vezes até síndrome do pânico, aumento do número de evacuações. Então essa é a característica do hipertireoidismo, tá? Então, para diagnosticar essas doenças, existe o quadro clínico e tem a confirmação laboratorial. Ambas têm tratamento, tá? Em geral, medicamentoso, só que com algumas diferenças de uma para outra. Às vezes, no hipertireoidismo, em algumas situações, a gente tem que fazer tratamento com iodo radioativo e, uma minoria de casos, até a cirurgia da tireoide, porque chega a formar o BOS, né, que é a bisa, a avó chamava de papo, né? Então, essas são as características das doenças.
E o que causa esse tipo de doença?
Antigamente, a principal causa seria a deficiência de iodo. Só que hoje em dia a gente sabe que o sal da gente já é iodado, tá? Histórico de família conta muito para isso, tá? Esse peso da herança genética influencia muito para você ter a presença de uma doença tireoidiana. Até porque a maioria delas é autoimune. Ou seja, o teu próprio organismo produz anticorpos que ora bloqueiam ou estimulam a tua tireoide, tá? Uma outra causa seria a deficiência de alguns micronutrientes como selênio, levando ao hipotireoidismo. Tá? E pacientes que têm uma dieta com muito glúten, tá? Glúten e consumo exagerado também de lactose, e estou dizendo consumo exagerado, você pode levar ao aumento da permeabilidade intestinal e isso causar a ocorrência de doenças autoimunes.
Existem alguma metodologia que pode ser usada pelas pessoas para prevenir isso ou realmente é inevitável por conta da herança genética?
A principal forma de prevenção é fazer consulta rotineira com o médico, uma vez por ano, você fazer um check-up, tá? Na alimentação, evitar consumo exagerado de farináceos e de leite e derivados, não ficar abstêmio desses alimentos, tá? Praticar atividade física regularmente é importante para a prevenção desse tipo de doença, tá? E manter um estilo de vida adequado, né? Com prática regular de atividade física, evitar consumo de gorduras, frituras, alimentos ultraprocessados, né? Cigarro também, tabagismo, leva a pior dessas doenças que eu citei anteriormente. Então, esses hábitos de vida você consegue corrigir, né? Mas é através do exame de sangue que você consegue perceber se você está tendo essa disfunção e que tem que ser tratada.
Nós falamos de diabetes, falamos de obesidade, falamos de hiper e hipotireoidismo. Que outras doenças são muito comuns dentro da área de endocrinologia que afetam a saúde pública como um todo?
Nódulo de tireoide é uma lesão muito prevalente. Se a gente fizer ultrassom de tireoide em toda a população adulta, de 30 até 60% dos adultos podem ter um nódulo da tireoide sem perceber. E mesmo o nódulo que é maligno, ele é silencioso, né? Felizmente, a maioria dos nódulos de tireoide, 95%, é benigna, né? Só 5% são câncer. Tá? Como que você pode detectar se você tem um nódulo? A maioria desses nódulos é pequeno, tá? É apenas no ultrassom que você vai visualizar esse tipo de lesão. Mas no autoexame, esticando o teu pescoço em frente ao espelho e tomando um gole de água, você pode perceber se você tem alguma saliência na altura do teu pescoço. E essa saliência pode indicar, sim, um nódulo na tireoide. Tá? O profissional que lida com isso é o endócrino, então nódulos de tireoide são lesões muito comuns, mas que, felizmente, a maioria é benigna. Tá? Só que se você estiver sentindo essa saliência, dificuldade para engolir, doutor, estou comendo, parece que fica uma casquinha de pipoca ali parada, um espinho de peixe, rouquidão com frequência, sensação de sufocação no pescoço, você pode ter um nódulo na tireoide. Tá? Outras doenças, mulher com disfunção menstrual e com excesso de pelo no rosto, né, que a gente chama de hirsutismo, né, pelo na região do buço, do queixo, da mandíbula, e irregularidade menstrual, ovário policístico também é uma doença que o endócrino, em conjunto com o ginecologista, fazem tratamento e acompanhamento. Crianças, né, com puberdade precoce, por exemplo, antes de 9 anos, não é para uma criança estar com odor axilar, ou é pelo pubiano, cheiro debaixo do braço, tá? Ou menstruando. Isso é um quadro de puberdade precoce. O endócrino também lida com esse tipo de problema. Criança que está com baixa estatura. Doutor, meu filho é o menorzinho na escola, ele está sofrendo bullying, está trabalhando inclusive no rendimento escolar dele. Por favor, precisa de uma avaliação. O endócrino também faz avaliação de raio-x da idade óssea, exames de sangue hormonais, também é da nossa área. Problemas laboratoriais com colesterol e triglicérides também são da área do endócrino. A famosa esteatose hepática, que é a gordura no fígado, também é da área do endócrino. Doenças não tão comuns, mas que a gente trata, acromegalia. Acromegalia são tumores da hipófise produtores de GH que levam ao gigantismo em crianças, né? E no adulto levam ao aumento no formato dos dedos, dos pés, mudança na fisionomia, dores articulares, diabetes, pressão alta. Então isso é um tumor da hipófise produtor desse tipo de hormônio, tá? Síndrome de Cushing é uma enfermidade que leva ao aumento do cortisol no organismo, que pode ser de origem suprarrenal, né, ou adrenal, ou da hipófise. Só que a maioria desses casos é por uso exógeno, é medicamentoso de corticoide. A osteoporose também é uma patologia que o médico endocrinologista está capacitado a tratar, né, que é a perda de cálcio dos ossos, levando ao aumento do risco de fratura. E isso em paciente idoso é extremamente grave. Uma fratura de fêmur num paciente com mais de 70 anos leva a um alto risco de mortalidade, principalmente porque ele vai ficar acamado e pode levar a trombose e embolia pulmonar. Enfim, são muitas doenças que o endocrinologista trata.
E dentro dessas, no cenário da saúde pública, pessoas que acabam chegando com essas doenças nos postos de saúde, quais seriam as mais comuns? Diabetes a gente já falou. Né?
90% das doenças que chegam para o endocrinologista envolvem obesidade, diabetes, as doenças da tireoide e doenças envolvendo colesterol. Tá? 90% com certeza está nesses grupos, tá? Mas, por exemplo, tem também aquele homem que está com queixa de diminuição de libido, disfunção erétil, já tem seus 60 anos, né? Aí você vai, avalia, está com a testosterona baixa, né? Esse paciente precisa de tratamento para recuperar a qualidade de vida dele, né? E, por exemplo, essa é uma outra doença também que eu não havia comentado anteriormente, mas seria a deficiência androgênica, a diminuição do nível de testosterona no homem. Inclusive, nesse cenário, é muito importante a gente comentar sobre esteroides anabolizantes, tá? O hormônio sintético testosterona, ele tem um uso médico, sim, para algumas situações específicas. Por exemplo, aquele homem de mais idade, que está com sintomas de hipogonadismo, né, com disfunção erétil, diminuição de libido, dificuldade de relação sexual e que tem a testosterona baixa, né? Esse paciente ele tem que ser avaliado por um médico endócrino ou urologista, tá? E desde que ele não tenha contraindicações para reposição hormonal, ele pode sim e deve fazer uso da testosterona. O que não pode é um sujeito de 30 anos, atleta de academia, e que por meios aí ilícitos, ele acaba adquirindo o produto para fazer uso por motivos estéticos. Qual que é o grande risco do uso de esteroide anabolizante para um paciente que jovem, que tem testosterona normal e que não deveria fazer uso disso? Tá? Vai causar hipertrofia do miocárdio, espessamento da parede do miocárdio. Tá? Esse paciente vai ter alteração no nível de colesterol, no seguinte sentido, vai diminuir o colesterol bom dele, que é o HDL, e vai aumentar o ruim. Esse paciente está correndo risco de hipertensão e morte súbita. E esse paciente está correndo risco de ficar infértil, porque ele fez tanto o uso do esteroide anabolizante sem uma indicação médica, que o testículo dele atrofiou, porque o produto estava vindo pronto já de forma exógena, o testículo dele não viu necessidade de produzir o hormônio, e aí ele não consegue mais ter filho. E não é incomum eu receber em consultório uns atletas de academia, pacientes, gigantes, né, com seus 30 anos, que hoje em dia são casados, mas que lá de adolescência fizeram uso indiscriminado desse tipo de medicamento. Hoje em dia, o paciente não consegue ter filho, você pede lá um espermograma, a contagem dele está zerada, e o sujeito chora no consultório porque não pensou na consequência a longo prazo, e isso, infelizmente, destrói a saúde dele e destrói o casamento.
O senhor falou do uso de esteroides, né, em academias, e falou de homens. Mulheres também utilizam algo semelhante?
Mulheres também, né? E é muito comum, tá? Por motivos estéticos. Só que aquela questão, o esteroide anabolizante, ele não tem só o efeito benéfico dele. O efeito benéfico é basicamente a questão estética, hipertrofia, ganho de massa magra, né? Perda de massa gorda, tá? Mas no caso da mulher, por exemplo, engrossamento da voz, aumento de pelo, disfunção menstrual, inclusive risco de infertilidade também. Tem mulher que não consegue engravidar, aumento de clitóris, tá? Então, tudo com relação a esse tipo de substância tem prós e contras, e os contras em algumas questões são até maiores.
Existe o risco de morte no consumo desse tipo de substância?
Sim, existe o risco de morte súbita, sim, por arritmia cardíaca, devido ao uso indiscriminado desse tipo de substância. Existe, sim. E risco de hipertensão arterial também, né? E hipertensão arterial a gente sabe que leva a problema no rim, né? Risco de infarto, risco de AVC.
Para tentar pacificar isso entre as academias e os profissionais que trabalham com isso e as pessoas que querem apenas ter um corpo bonito, esse produto ele pode ser consumido com orientação médica?
Se o paciente ele não tem a deficiência hormonal de testosterona, ele está querendo usar essa substância para melhora de performance física, não tem uma recomendação com relação a isso. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina, há uns 60 dias atrás, ele publicou uma norma, né, proibindo o uso de esteroide anabolizante para fins estéticos. Então, não.
Então, fica aqui o alerta para que as pessoas não corram risco de morte e, principalmente, não tenham problemas de saúde futuros. Doutor, o senhor mencionou durante sua resposta anterior a questão da gordura no fígado. O quão comum ela é e quais seriam suas principais causas? De novo, tem ligação direta com a dieta que nós temos no Brasil?
Sim. Eu posso te dizer, Ney, que mais de 80% dos pacientes que têm sobrepeso ou obesidade, eles vão ter algum grau de esteatose hepática, que é a gordura no fígado, tá? Então, a gordura no fígado está relacionada com sedentarismo, alto consumo de alimentos farináceos, pães e massas, tá? ingestão de bebida alcoólica e muita combinação de carboidrato numa mesma refeição, do tipo arroz, macarrão, batata, mandioca, quireirinha de milho, né? Então, muito consumo de carboidrato, alto consumo de farináceas e alto consumo de açúcares, refrigerante, suco artificial de pó, doces, leva ao acúmulo de gordura no fígado.
Então, é uma questão de dosagem, aquilo que já mencionamos anteriormente na entrevista.
Sim, sim. O exagero desses alimentos, junto com sedentarismo e obesidade, é o que vai acarretar a resistência insulínica e a esteatose hepática, gordura no fígado.
Doutor, eu sei que foge um pouco da sua área, mas é claro que o senhor estudou isso também, né? Pelo menos para que o senhor pudesse recomendar aos pacientes. Nós precisamos fazer exercícios físicos, mas em que proporção? Algumas pessoas acabam exagerando, o senhor mesmo falou dos atletas de academia aqui. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão do volume de exercícios físicos. O que seria adequado? A gente precisa ir para a academia ou uma caminhada 3 vezes por semana já é suficiente? O senhor poderia dar algumas sugestões?
O melhor exercício é aquele que é prazeroso para a pessoa. Tem gente que não gosta de ambiente de academia, prefere a caminhada. Tem gente que gosta de fazer trilha de bicicleta. Tem gente que gosta de fazer natação. Então, você tem que entender para a realidade do indivíduo o que é prazeroso para ele e o que ele consegue fazer. Uma frequência de atividade física adequada seria de 4 a 5 dias na semana, de 40 minutos a 1 hora por vez. Isso seria o mais recomendado para o indivíduo ter uma qualidade de vida adequada, né? Ter prevenção de hipertensão, diabetes, obesidade. E o exercício, que nem eu falei, não importa. Pode ser a bicicleta, para paciente de mais idade, que já tem artrose no joelho, problema de coluna, não pode, nada com impacto, né? O pilates, a hidroginástica. Então, na verdade, você também tem que individualizar a questão, entender a realidade daquele indivíduo. Mas de 4 a 5 vezes na semana, tá? 40 minutos a 1 hora por vez seria o mais indicado. Atividade física muito extenuante, tem gente que fica 3 horas na academia, aumenta risco de lesão de tendão, de ligamento, de estafa muscular, fadiga muscular. Então, também, que nem eu falei, tudo na vida é um ponto de equilíbrio. Tudo é questão de dosagem.
E adequado é fazer, a gente falou de áreas específicas, né? É fazer isso com a supervisão de um profissional formado em educação física, né?
Com certeza, o paciente tem que ter esse tipo de orientação profissional justamente para não ter lesões induzidas pelo exercício. Porque o exercício físico, se você faz um movimento errado, né, pega um aparelho de um jeito equivocado, você pode romper um tendão ali no ombro, uma lesão de menisco, de ligamento de joelho. Então tem que ter uma supervisão de profissional, sim.
Atividades do dia a dia. Por exemplo, eu moro a 3 quadras da padaria. Em vez de pegar o carro, vou a pé. Moro no 3º andar de um prédio. Em vez de pegar o elevador, subo pelas escadas. Isso ajuda?
Com certeza. Essas pequenas atividades do dia a dia ajudam, sim. Tá? Qualquer movimento melhor do que ficar sentado já está excelente. Né? Então, trocar o elevador pela escada, em vez de parar teu carro dentro do teu trabalho, se você puder parar algumas quadras antes, né, se tiver essa opção, ir andando as 2, 3, 4 quadras até o trabalho, seria mais recomendado, né? Se na esquina da tua casa tem a padaria, mercado, vá a pé. Então, essas pequenas atitudes do dia a dia fazem total diferença. O grande problema hoje em dia é o controle remoto, é o celular na mão, é a praticidade que deixou a nossa população, não só nossa, a população mundial mais parada, mais sedentária, e nisso gastando menos energia e adquirindo vários problemas de saúde.
Outras rotinas que eu vejo algumas pessoas incorporando no seu dia a dia, mas nem todo mundo faz. Passear com o cachorro, por exemplo, ou então levar as crianças para um parquinho, brincar com os filhos, porque os filhos têm energia. Uhum. Né? Tudo isso ajuda como atividade física?
Com certeza, tudo isso funciona como atividade física, sim. Né? E é muito importante essa questão da criança, né? Criança aí de 2 anos, 3, 5 anos, eles têm muita energia, né? E eles precisam também gastar essa energia para poder ter uma boa noite de sono. E então é importante os pais participarem disso, né? Não só por essa questão da queima calórica e trazer já um hábito de vida saudável para quando ele for adulto, mas porque isso traz um vínculo teu como pai e mãe com a criança. Poxa, filho, vamos brincar de pega-pega, esconde-esconde, vamos andar de bicicleta junto, vamos soltar pipa, vamos brincar de correr. Né? É importante, o pai e o filho fazendo junto, você cria um vínculo, é uma atividade saudável para os dois, e isso aí vai ficar na memória afetiva da criança para a vida toda dela. Tem muito atleta profissional hoje em dia, que hoje ele é atleta, por quê? Porque desde criança ele foi estimulado a brincar com os pais, a fazer atividade física, isso é um hábito que perpetua na vida adulta, né? Passeia com o cachorro também, onde eu moro tem um morador ali, ele fica em cima do skate e o cachorro ali na coleira, correndo em paralelo junto com ele andando de skate. É bem bacana ver isso aí. Então, isso aí ajuda sim.
A gente está chegando ao fim da entrevista, doutor, e nós temos algumas limitações no Brasil, mas temos muita boa vontade também. Graças ao bom senso de diversos legisladores, né, criamos o SUS no Brasil, o Sistema Único de Saúde, que agora na pandemia provou estar correto e salvou a vida de milhares de pessoas, se não milhões. E temos, ao mesmo tempo, um desafio como um país pobre de investir em saúde pública. Falta investimentos, por exemplo, na sua área. Eu não vejo muitos endocrinologistas na rede pública. O governo federal deveria ficar mais atento a esse tipo de preocupação, ou seja, ter profissionais médicos de diferentes áreas atuando para atender a população?
Realmente isso é um problema bem grave, viu, Ney? Na minha área, especificamente falando da endocrinologia, ao que me consta, somos 3 endocrinologistas atendendo aqui em Ponta Grossa, né? Eu acredito que aqui na cidade devam ser quase 20 endocrinologistas, mas para absorver essa demanda toda que a gente tem na região, e aqui em Ponta Grossa vem pacientes de uma região muito grande. Olha, desde Singesta tem pacientes que consultam no SUS comigo, né? Eu trabalho pelo Sim Saúde, o consórcio de saúde dos Campos Gerais, e ali a gente atende mais de 30 municípios, né? Então ali a gente lida com Prudentópolis, Singesta, como eu falei, Piraí do Sul, Jaguariaíva, Carambeí, Castro. Só que eu não dou conta da demanda, porque realmente precisam de mais profissionais. É difícil lhe dizer o porquê que os outros colegas não trabalham, né? Se é a questão dos honorários, que realmente é muito defasado comparado com o ambiente de consultório, ou se é algum outro tipo de escolha, né? O que eu posso lhe dizer é que assim, eu tento fazer a minha parte, né, dividindo meu tempo entre a clínica privada e o SUS. Tá? O SUS realmente é o que salvou mesmo muita gente durante a pandemia. E a gente tem que lembrar, quando o paciente tem uma doença muito grave, mais avançada, um câncer mais avançado, tudo, é o SUS que acaba salvando esse paciente. Muitas vezes na clínica privada, você não tem esse tipo de recurso de um hospital de grande suporte, né? Um hospital de clínicas para salvar esse paciente. E às vezes o paciente, mesmo aquele que tem plano de saúde, acaba indo para o SUS. Tá? Mas eu assim, para mim é muito prazeroso e gratificante trabalhar no SUS, porque eu venho de escola pública e é uma forma de eu devolver para a sociedade o ensino gratuito que eu tive.
Nós conversamos com Fabrício Galan, médico endocrinologista, e que nos deu agora uma pequena aula sobre a importância da endocrinologia na saúde pública. Doutor, muito obrigado pela sua participação no Sábado CBN de hoje.
Eu que agradeço, Ney. Estou disponível para próximas entrevistas. Um abraço para você, para toda a tua equipe, extremamente todos muito competentes. Um abraço para os ouvintes da CBN. Um bom sábado a todos.
Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da rádio CBN Roberto Manguel. Um excelente fim de semana a todos. Voltamos no próximo sábado.